Amém? Outra coisa que não é descanso, é passividade. O que alguns fazem? Eles simplesmente não fazem nada. Né? Não fazem nada. E acreditam que esse fazer nada é um tipo de descanso. Às vezes é um tipo de tolice. Então vamos supor, nesse mesmo caso do seu trabalho, aí você creu na prosperidade, você creu que o Senhor vai te abençoar e vai te promover, aí o seu chefe vem e fala para você: olha, tem um projeto que eu preciso muito que você faça. Aí você pensa assim: não, eu vou esperar no Senhor, eu não vou ficar bajulando o chefe não, se ele quiser, ele mesmo vai fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não vou ajudar Deus não, ele vai me promover por conta dele. Aí você fala para o seu chefe: não, não vou fazer, não tenho condição. Aí o chefe vira as costas e fala para o outro: ele perdeu a chance, se ele fosse eu ia promover ele. Por quê? O que aconteceu? A sua postura tola é de acreditar que você está ajudando Deus. Não, é Deus que abriu a porta para você. Você deveria ter entrado por ela. Pastor, como é que eu vou saber qual porta é de Deus ou não? Você não vai saber até você abrir. Abra. Qualquer porta que se colocou diante de você, abra. Então, você orou, descansou em Deus. Eu estou desempregado, mas eu creio que o Senhor vai me dar um emprego. Nesses dias eu vou ter suprimento de Deus. E aí você faz o quê? Descansa em Deus. Você não vai ficar ansioso, angustiado, mal-humorado. Você está em paz. Vai fazer o quê? Vai ficar trancado dentro de casa? Não, você sai e vai viver a sua vida normal. Você vem para o culto, você vai para uma reunião da célula, né? Você, irmãos, marcaram alguma coisa, você vai também. E aí, nessa sua vida normal, algum momento alguém para você e fala: escuta, fiquei sabendo que você está desempregado, eu sei de uma vaga lá na minha empresa, quer que eu indico você? Vendo, é Deus que já está movendo na sua vida. Mas se você resolve falar: não, vou descansar em Deus e vou ficar aqui dentro da minha casa, fechado. Bom, essa não é a vida normal. A vida normal é você participar de tudo que acontece ao derredor. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? E enquanto você vive a sua vida normal em Deus, Deus vai criando situações para você. Você vai estar no lugar certo, na hora certa. Né? Um irmão amigo meu, precioso, dessa igreja, e ele nunca fica sem emprego, mas ele frequentemente troca de emprego, que é uma coisa também que eu não entendo, mas amém, a vida dele, ele que sabe. E aí, eu falei: irmão, mas eu encontrei com ele, e ele tinha trocado de emprego. Eu falei: mas você trocou de emprego, pastor? É melhor esse vai ter o benefício tal, não sei o quê. Tudo bem, passou um tempo, pastor, não deu certo o trabalho lá. Ele falou: mas eu creio, o Senhor já tem uma porta para mim. E aí, passou alguns dias e encontrei com ele. Falei: pastor, já estou no emprego de novo. Eu falei: por que com você é tão rápido? Como é que foi? Me conta. Ele falou: não, não fiz nada, mas eu estava na minha casa, me deu uma vontade de comer pêssego. Eu falei: eu vou no supermercado comprar uma lata de pêssego para mim. Pêssego em lata. Aí, ele disse que chegou no supermercado, encontrou um amigo que ele não via há muito tempo. Encontrou um amigo que não via há muito tempo, conversa, meu amigo falou: escuta, você está trabalhando? Ah, não, estou esperando uma vaga. Rapaz, eu tenho oportunidade para você. Ele foi ao supermercado, saiu com a lata de pêssego e saiu com um novo emprego. Mas amém, ele é experiente nesse negócio de sair de um emprego e ir para o outro, e Deus está prosperando ele cada vez mais ele está avançando. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia, não sei se os irmãos estão me entendendo nessa manhã. Pastor, essa pergunta aqui é boa. Pena que perguntaram hoje, talvez eu repita ela semana que vem. Pastor, semanalmente eu recebo a palavra do Senhor no meu WhatsApp. Eu gostaria de saber se eu posso compartilhar essa palavra que eu recebo gratuitamente todo domingo. Ok. Você faz o que você quiser, né? Sabe o que eu falei? Se compartilhar, compartilhou, não compartilhar, não compartilhou, qual que é o nome disso? Indiferença. Agora, você quer saber o que eu realmente descanso em Deus? É que um dia você fala: puxa, o pastor Luiz me abençoou tanto, bem que eu podia comprar um CD dele de R$7, mas isso é só depois de muito jejum e oração que você vai chegar nesse nível. Não é uma coisa que você chega assim rapidamente, você precisa de buscar Deus. Você acha que vai aparecer assim de repente a vontade de abençoar o pregador? Não, isso aí, é, olha, precisa caminhar muito com Deus, aprender muito em Deus. Então, vê lá se eu vou ficar condenando você por espalhar o que não é seu. Jamais faria isso. De jeito nenhum. Não é? Ainda mais que você faz em nome de Jesus. Ok, ok. Espalhe para quem você quiser. Mas quem sabe um dia desse você sonha comigo à noite. E no sonho aparece um anjo falando com você alguma coisa. Aí no domingo, quem sabe você não vai lá e compra um CDzinho. Que hoje em dia ninguém compra mais. Eu já tive época de vender 1000 CDs num domingo. Né? Hoje, quando eu vendo 6, 7, eu fico feliz. Por quê? Porque eu vejo os irmãos, todo mundo aqui com o celular apontado para mim. Né? Alguns são mais discretos, fica assim. Ele tem certeza que ninguém está vendo. Então, eu não vou te proibir, porque aí você fala assim, isso aqui é meu, não é do pastor Aloísio. Não, não é meu, não, é seu. Aí você pode vender, fazer o que você quiser. Claro que não funciona assim. Mas veja, eu não falo por causa de mim, mas uma das coisas mais difíceis para uma igreja aprender é abençoar o próprio pastor. Eu às vezes tenho que viajar, pregar nas nossas igrejas, só para ensinar para eles que eles têm que abençoar o pastor deles, não é? Então, mas eu já sou abençoado em nome de Jesus. Ok. Pastor, nós podemos ter indignação santa? Podemos ser neutros? Ou podemos ter sentimentos de justiça? É. A indignação só é santa se for em relação ao diabo. Está me ouvindo? Se você ficou indignado de ver o diabo oprimindo aquela pessoa endemonizada, isso é indignação santa. Você ficou indignado com aquela doença, aquele câncer que veio naquela criança, isso é indignação santa. Mas a sua mulher não fez o pudim que você gosta e você ficou indignado, não é santo mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Já não é mais santo. Então, por quê? Porque a Bíblia fala que a ira do homem não produz justiça de Deus. Bom, mas a pergunta é: é pecado? Não, você tem direito de ficar nervoso. Tem hora que eu fico nervoso e mordo na língua, eu fico nervoso duplamente. Entende? Então, às vezes você está andando e você está com... Eu estou com um probleminha numa unha minha aqui, não sei porque ela ficou roxa, parece que ela vai cair. E aí, eu estou andando na minha casa, no meu chinelo, para aliviar a unha, aí eu peguei e meti a bendita numa pasta que alguém deixou na minha frente. A pasta era minha. Mas na hora que eu bati a unha, eu falei, o dono dessa pasta vai gemer muito. Por acaso sou eu mesmo. Eu fiquei muito nervoso. Por quê? Porque dói. Aí você fala, mas você pecou? Não, não pequei. Eu nem chutei a pasta, porque o dono não iria gostar se eu fizesse isso. Eu não fiz nada, eu só fiquei ali gemendo de raiva. Isso pode acontecer em relação a alguém? Pode ser que em vez de eu ter tropeçado na pasta, né, o Marcos Mota veio e pisou no meu dedo. Eu vou sentir a mesma raiva? Vou, mas também não vou fazer nada. Então, ficar com raiva é neutro. Está me ouvindo? Sentimentos normalmente são neutros moralmente. Você entende o que eu estou dizendo? Moralmente são neutros, ok? O problema é o que você faz com ele. É a ação que você toma depois. É aí que vira pecado. Por isso, Paulo diz, lá em Efésios capítulo 4, não me lembro o versículo exato agora, irai-vos e não pequeis. Ou seja, irar não dá para impedir, você não consegue não irar às vezes, mas não peque. Não sei se ajudou quem fez a pergunta. Pastor, isso aqui vai ficar para a semana que vem. Pastor, qual a palavra bíblica eu posso utilizar para repreender uma pessoa nervosa? Ai, ai, ai. Então, como eu te disse, ficar nervoso não é o problema. O problema é o que você faz com esse nervo. Se você fica nervosa, entra para o seu quarto, fica caladinho lá meia hora, tá bom, tá de bom tamanho. Entendeu? Ou você fala para a pessoa, não vamos conversar agora não. Agora eu estou nervoso. Amém, está de valendo também. Mas aí você fala, vai conversar, o que, que você é? Você é um derrotado? Um nervinho assim te faz agora? Aí ele fala, está piorando muito, vamos ficar silêncio. Entendeu? Então veja, você não tem que exortar ninguém porque ele ficou nervoso. Você vai exortar ele se ele, porventura, pegar uma faca e atirar no outro. Entendeu? Ou sair dando coice em todo mundo, isso é pecado. Mas ficar nervoso, dê direito para o outro ficar nervoso. Eu sempre falo para os pastores que andam comigo, eu sou suficientemente maduro para aguentar a raiva de qualquer um. Você pode ficar com raiva o tanto que for, você não pode é pecar. Entende? Porque as pessoas ficam nervosas, não é? Mas aqui parece que você não quer dar o direito de ficar. Espera que essa pessoa não seja sua mãe, hoje é dia das mães, você não vai exortá-la. Pastor, essa é a última. Qual a importância da roupa na questão de adquirir santidade? Adquirir é um verbo relacionado ao comércio, compra, né? Deus pode ser menos amável ou mais amável comigo? Não, Deus não pode te amar menos e nem pode te amar mais. Ele já te ama o máximo. Eu não entendo como funciona. Será que Deus me julgará pelas minhas roupas? Será que vou ser menos usado por Deus por causa das minhas roupas? Eu sei, eu estou entendendo aqui o que você está falando. Veja, as suas roupas realmente diante de Deus não significa nada. Não significa nada. Mas acredite em mim, a capa do livro fala muito do livro, sim. Entende? Essa história, você não conhece o livro pela capa, engano. Então as suas roupas falam a respeito de você, falam a respeito de quem você honra, falam a respeito de quem você ama. Então, você provavelmente deve ser uma moça, normalmente as moças sofrem mais com isso. Você apaixonou por um rapaz e agora você se casou com ele, você é apaixonada por ele, você é louca por ele, e ele fala, amor, eu não gosto desse decote. O que você vai falar para ele? Azar é seu, eu vou usar o que eu quiser. Então, isso não parece o comportamento de quem é apaixonado, significa que ela gosta mais da roupa do que do marido. Então, se o seu marido não gosta de uma certa roupa, você deixa de usar por causa dele. Olha, se eu falar isso lá fora, num programa da Rede Globo, eu vou ser apedrejado, ainda bem que eu estou em casa. Que absurdo eu fazer um negócio desse por causa de homem, jamais! É assim que elas dizem, mas na casa de Deus é diferente. Você faz. Quantas irmãs aqui têm coragem de fazer? A minha esposa nunca precisou de eu falar para ela isso, jamais, porque ela extremamente tem um bom gosto e foi criada na igreja pentecostal, então, ela já aprendeu desde pequena, não precisa de falar nada. Então, mas se eu pedisse para ela, o que eu nunca fiz, que eu nunca precisou, para ela não usar uma certa roupa, eu tenho certeza que ela me ouviria. Quantos concordam comigo? E se o Senhor Jesus dissesse que Ele não gosta de certas roupas? Ah, mas Ele gosta de todas. Não, se não gosta de todas, por que Ele vai gostar de todas? Tem roupa que Ele não gosta. Pergunta para Ele antes de vestir. Vista-se para o Senhor. Amém? Você sabia que você veste para honrar as pessoas? Então, há um tempo atrás, alguém falou para mim, pastor, já viu esses irmãos que eles têm a roupa de domingo? Eu não, tenho roupa de domingo. Eu falei, você não tem, porque você não vai encontrar com ninguém importante. Mas se você tivesse consciência que está indo cultuar o Deus do universo, talvez você quisesse se arrumar um pouquinho melhor. Mas é obrigado? Não. Eu fico chocado quando alguém que é convidado para um casamento chega lá mal vestido. A noiva gastou uma nota no vestido. O noivo gastou uma nota alugando o terno dele. Todo mundo, os pais, todo mundo. E aí chega o irmão pateta lá no casamento, vestindo uma camiseta. E significa o quê? Você desonrou todo mundo. Nós vestimos para honrar. Quando você vai a um casamento, você vai para honrar aquele casal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Roupas falam muito mais do que você imagina. Ok? Então, cada roupa tem o seu lugar. Tem a roupa de ir na praia. Quantos concordam comigo? Tem roupa de dormir. Tem ou não tem? Tem roupa de fazer ginástica. Tem roupa... O que mais? Tem roupa de ir trabalhar. Tem roupa de ficar em casa. Não é? Então, use cada roupa no seu lugar. Nós tínhamos aqui alguns alunos alemães, e um dia eu vim dar aula aqui no seminário, e o menino chegou aqui de pantufa. Pantufa, aquele chinelo, todo invocado, e o dele tinha cara de coelho. E ele chegou de pantufa. Eu falei, vem continuar o seu sono na minha aula? Não estava bom dormir lá, quer continuar dormindo aqui? Porque na cabeça dele não faz diferença, né? Não importa o resto do mundo. Por que eu tenho que honrar quem está perto de mim? Não é? Não significa nada. Então ele vem do jeito que ele estava. Ele levantou, veio de pijama. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. Você vai no supermercado, você encontra gente de pijama, com cabelo desgrenhado, empurrando o carrinho com a cara de zumbi. É, porque ele está pouco se lixando para você. Você não tem valor nenhum para ele. Ele não tem que se arrumar para ninguém. Triste é a pessoa que não tem que se arrumar para ninguém. Bom é aquele que se arruma para alguém. Minha esposa, de vez em sempre, eu a convido para jantar fora. E ela se arruma. E quando eu vejo ela se arrumando, me dá uma acusação. Aí eu olho para mim, você acha que eu estou bem? E ela tá maquiando, arrumando, e eu fico olhando, eu falo, você acha que eu devia com essa... Eu estou acusado, porque ela está se aprontando, porque ela é a minha glória. Quando eu chego com uma mulher bonita, bem vestida, o povo olha para mim, eles falam, como é que ele casou com ela? Esse mundo não é justo. Não é isso que eles pensam? Como é que ele casou com essa mulher? E eles ficam mordendo de raiva de mim. E as outras mulheres ficam com dó dela. Fala, tadinha, tão bonita, um gosto horrível. Olha o gosto dela para homem, não é verdade? Então, quando ela se arruma, eu fico olhando para ela e fico mirando em mim. Eu falo, se ela está indo assim, se ela arruma muito, tá com blazer por cima. Entendeu? Porque é para honrá-la também, para que o pessoal olhe e fale, ó, casada com o pastor, que anda bem vestido. Oh Deus, vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Quantos têm fome do Senhor nesses dias? Pegue sua Bíblia no Salmo 23. Hoje eu quero compartilhar sobre o segredo da vida abundante. Segredo da vida abundante, Salmo 23. Salmo 23 é muito conhecido. Muitos crentes, até pessoas que não são evangélicas, elas sabem de cor esse salmo. Por quê? Porque eles dizem, é poesia pura, é beleza. É verdade, é poesia mesmo. Principalmente se você lê no original, você vê a melodia das palavras. No entanto, a Bíblia não foi escrita para ser livro de poesia, ainda que ela seja eventualmente. Ela não foi escrita para enlevo intelectual, ela foi escrita para transmitir vida para você. Então, quando você pega esse salmo e recebe ele como alimento no seu espírito, ele vai ser vida no seu coração. E ele é muito, normalmente o pessoal conhece como o Salmo do Pastor. Esse é o título que normalmente dão, né? Você conhece o Salmo do Pastor? Por quê? Porque começa, o Senhor é o meu pastor. Dizem que certa vez, numa igreja muito bonita, né, uma catedral, um certo pastor foi convidado para pregar, e ele resolveu pregar o Salmo 23, mas antes de pregar, ele falou, olha, eu estou aqui hoje tendo a alegria de encontrar um grande amigo meu, e apontou para um pastor já aposentado, velhinho, que estava sentado na frente, e ele falou, hoje antes de pregar eu quero declamar o Salmo 23, mas eu gostaria que ele fizesse também depois de mim. E todo mundo ficou assim, o velhinho, né, aquele constrangimento, concordou, né, amizade. E aquele pastor com a sua voz grave, com toda aquela impostação, declamou o salmo, e ao final foi aplaudido, ovacionado. Que coisa linda, que declamação, que emoção que ele colocou nas palavras. Aí o velhinho subiu, e ele começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E foi até o fim, mas no final ninguém aplaudiu, mas muita gente estava limpando lágrimas dos olhos. E aí o pregador convidado falou: fiz questão de fazer isso para vocês verem a diferença. Eu sou aquele que conhece o salmo do pastor, mas aqui está um homem que conhece o pastor do salmo. Essa é toda a diferença. Muitas vezes nós damos valor na aparência das coisas. Encontrei um irmão esses dias, tem uma semana, ele me contou algo tão interessante. Diz ele que chegou numa repartição pública, encontrou uma pessoa que se dizia evangélica, e ele falou para ela: ah, eu estou na videira. Ela falou: ah, que bom. Ele falou: olha, nosso pastor prega todos os dias. Ela falou: já ouvi eventualmente. E aí ele falou: o que você achou? Ela falou: você sabe, eu prefiro ouvir o fulano, porque a voz dele é mais agradável, porque ele fala de uma maneira compassada, a dicção dele é tão clara. Então, infelizmente, seu pastor, a voz dele me incomoda os ouvidos. Ele veio me contar isso. Aí eu contei a história do salmo do pastor para ele. Eu não quero ser conhecido como alguém que tem voz bonita, até porque eu não tenho, e nem quero ser conhecido porque eu tenho uma pregação com uma homilética, não é, perfeita, que eu faço realmente ilustrações extraordinárias. Não, eu não quero ser conhecido por causa disso. Meu desejo é ser conhecido como aquele pastor velhinho: eu conheço o pastor do salmo. E quando você ouvir, ouça o pastor do salmo falando com você. Quantos dizem amém? Amém. Vamos ler na palavra de Deus. Vamos ler juntos esse salmo? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Você sabe, no Velho Testamento, o Senhor se revelou como o Eu Sou. E esse nome, Eu Sou, que era, Eu Sou o que é, Eu Sou o que há de vir, em hebraico são quatro letras, YHWH, é o impronunciável. Mas aqueles linguistas, né, que entendem de pronúncia, dizem que uma pronúncia possível é Jeová, que é muito usada, ou Javé, ou Yahvé. Você pode falar qualquer um dos três. E então, no Velho Testamento, Deus se revelou como esse Jeová, e por sete vezes Deus colocou um nome junto dele. São chamados dos nomes redentivos de Deus no Velho Testamento. Muitos desses nomes você conhece, porque se tornaram populares, e você encontra farmácia com esse nome, oficina mecânica, autoescola, não é? O mais comum, mais conhecido é o nome que Deus revelou para Abraão, lá no Monte Moriá, quando estava prestes a sacrificar seu filho Isaac. Deus mostrou o carneiro para ser sacrificado no lugar, e então o Senhor se revelou como Jeová Jireh. Quem se lembra o que significa? O Senhor proverá. O Senhor é aquele que provê. Quando o povo, não é, estava saindo do Egito, caminhando no deserto, chegaram nas águas de Mara, e o povo, muito assustado com as águas amargas, o Senhor tornou águas doces, e deu uma revelação para ele. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te cura. No hebraico é: eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Então são 7 nomes redentivos de Deus. Eles estão todos aqui no Salmo. Todos eles estão aqui no Salmo. Eu vou ler novamente e vou te mostrar onde está cada um. Primeiro, o Senhor é o meu pastor. No original é Jeová Raá. No original não é o Senhor é o meu pastor. No original é o Senhor pastor. O pastor é o Senhor, Jeová Raá. Nada me faltará. Por que nada faltará? Porque ele é Jeová Jirê. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Por quê? Ele é Jeová Shalom, o Senhor, minha paz. Ele refrigera-me a alma. Por quê? Ele é Jeová Rafá, o Senhor que me cura. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual nome? Jeová Tsiquenu, Senhor, justiça nossa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu és Jeová Shammah, significa o Senhor que está presente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por quê? Diante dos inimigos, porque tu és Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Unges minha cabeça com óleo. Eu posso acrescentar aqui que o óleo é o Santo Espírito Consolador. O meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Então você vê, é um salmo que eu poderia compartilhar aqui todos os nomes redentivos de Deus com você, mas de uma forma ou de outra eu vou acabar fazendo isso, porque quando o Senhor diz, a palavra do Senhor diz, no verso primeiro, o Senhor é, esse é o nome dele, eu sou, o Senhor é o meu pastor. Pastor é a ilustração mais comum na Bíblia para descrever a relação dele conosco, é a mais usada no Velho Testamento e no Novo Testamento. Há muitas outras ilustrações, mas o Espírito Santo prefere essa sobre todas, porque enfatiza mais ela, que é o cuidado afetuoso do pastor. Mas lá em Apocalipse capítulo 7, diz que Jeová Raá se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E lá em Apocalipse diz que agora o Cordeiro os apacentará. Quem nos apacenta agora não é mais o pastor, quem nos apacenta agora é o Cordeiro, porque antes ele era o pastor, distante de nós. O pastor é outro tipo de vida, ele não tem experiência da ovelha, mas agora o pastor virou ovelha, e como ovelha, ele cuida de nós. Amém, meus irmãos? E o texto diz, ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Então, você pode acrescentar o que você quiser na frente desse nada me. Nada me faltará. O que não vai faltar? Põe o que você está precisando, porque o Senhor é todo inclusivo. O que está precisando hoje, você pode dizer: não me faltará suprimento, não me faltará unção, não me faltará revelação, não me faltará palavra. Você sabe, toda semana eu oro esse versículo, porque ele é o meu pastor. Não me faltará revelação na palavra, não me faltará luz diante dos meus olhos, não me faltará a direção do Senhor. Mas você pode ser mais, né, trivial no seu dia a dia: não me faltará alimento, não me faltará pão, não me faltará dinheiro, não me faltará trabalho, não me faltará cliente, não me faltará saúde, não me faltará coisa alguma. Por quê? Porque há um pastor que cuida de você. Mas se você quer ser bem exegético no texto, você tem que entender que tudo o que vem depois disso é o suprimento que ele está dizendo que não vai faltar. O que não vai faltar então? Não vai faltar águas de descanso, não vai faltar pasto verdejante, Não vai faltar óleo na cabeça. Não vai faltar cálice transbordando. Não vai faltar uma mesa diante do seu adversário. Não faltará veredo de justiça. Jamais faltará bondade e misericórdia. Mas essas coisas vão perseguir você toda a sua vida. É isso que está dizendo. Então, não é uma questão de ficar enlevado pela poesia. É uma questão de tomar a provisão que Deus te dá. Há uma provisão perfeita do Senhor para você. E Ele é fiel. Hoje, a Jéssica, né, com o coral que ela está ensaiando, por acaso ficou muito bonito. Quero parabenizar os irmãos. Talvez precisávamos de um pouco mais de homens, né? Os homens que cantam poderiam vir também. Para fazer, para equilibrar, né? Para não ficar assim, 10 mulheres para cada homem. Ficou muito bonito. Mas hoje ela resolveu cantar um hino. E eu gosto muito de cantar hino, né? Eu me converti cantando hinos. E apesar que era outra versão, mas o coro era o mesmo. Então ela começou cantando hoje, firme nas promessas. Firme nas promessas. Entende? Firme nas promessas. Não é firme no juízo, não é firme na condenação. Entendeu? Não é firme no medo, não, é firme na promessa, e em todas elas Deus tem o sim, e através de você nós temos o amém. Isso significa que as promessas podem se cumprir na sua vida, elas são para você. Como é que eu posso saber? Porque você é ovelha do rebanho dele, do aprisco dele, então é para você. As promessas são para as ovelhas. Quantas são ovelhas do Senhor? Então é para você. Nunca deixe o diabo colocar dúvidas sobre isso. As promessas todas são para você. Viva, firme nessas promessas. Firme nessas promessas, porque Ele é fiel. Mas o principal é que nós temos nesse salmo um quadro da vida abundante. E a vida abundante começa com o quê? Com pastos. Volta para o verso primeiro, por gentileza. Isso, obrigado. Primeira coisa que o pastor faz é nos levar para repousar em pastos. Ovelhas só se alimentam bem se elas estiverem no descanso, no repouso. Eu tenho insistido muito com os irmãos para fazer prova do que eu estou te dizendo. Do poder que há no descanso. Mas lembra, não é o descanso da indiferença. Ah, pode acontecer o que quiser, não estou nem aí. Se viveu, ótimo, se morreu, está bom também, para mim tanto faz. Não, 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 isso não é descanso, isso é indiferença, isso é apatia, ok? Isso é até incredulidade. A fé não diz assim, a fé declara a promessa e descansa na promessa. Viverei, não vou morrer, eu vou viver. Vou cumprir na minha vida o propósito que Deus tem para mim. E aí você descansa. Descansa em quê? No tanto faz, tanto fez? Não, descansa que você vai viver. A doença vai ter que sair, vai ter que ceder. Semana passada, um casal veio testemunhar para mim aqui, eles são líderes de célula, sou tão abençoado com os testemunhos que os irmãos dão, deveriam escrever mais os testemunhos para eu ler aqui. E eles dizendo que resolveram fazer teste do que eu tenho ensinado sobre descansar, repousar na presença de Deus. Mas não é um repousar só, repousar comendo, repousar se alimentando, porque o pasto é o nosso alimento, ok? O pasto é a palavra viva do Senhor para você. E eles trabalhavam numa grande empresa, a empresa teve que demitir muita gente, acabou que eles foram demitidos, e a irmã estava dizendo que ela trabalhava numa certa função, e não apareceu nada, e já tinha muito tempo, não aparecia nada, e ela angustiada, e ela falou, vou fazer prova do que o pastor falou, eu vou descansar que o Senhor vai me dar um emprego. E ela disse que descansou tanto que ela esqueceu até do assunto, e de repente o telefone dela toca, era o ex-chefe dela da outra empresa anterior, que tinha aberto uma empresa e precisava de alguém para trabalhar, e fez a proposta para ela, ela falou, olha, eu só posso ir, agora eu tenho criança pequena, tem que ter um lugar para deixar essa criança, e não pode ser menos do que o salário tal, ela falou o valor para ele. Aí ele falou, não, aí não dá, aí está muito difícil para mim, então vai ficar para uma próxima vez. E ela, alguém fala, pastor, mas não é possível, a porta abriu, e ela rejeitou a porta. Não, ela está descansando, porque ela definiu que ela precisa do pastor. E aí ele desligou, ela desligou também, e ela na hora pensou, meu Deus, devia ter feito isso, eu tenho que pegar o que aparece, se eu contar para alguém vai me repreender. Mas ela falou, mas sabe de uma coisa? Eu vou continuar descansando no Senhor. E passou uma semana, tinha esquecido de novo o assunto, e o cara ligou para ela e falou, olha, seguinte, ele estava blefando com ela, né? Eu vou arrumar a creche para sua criança e vou pagar o salário que você quer, mas você precisa de começar rápido. Ela ficou empolgada, mas a história não acabou. Eles lideram célula. E aí eu comecei a falar no jejum, o teste é esse, tem paz, cada líder tem que testemunhar. E eles angustiados com tanta coisa, né? Eu tenho que ter a palavra da célula, eu tenho que ter isso na célula, eu tenho que conduzir. E aí ela e o marido me contando que resolveram descansar a célula também. Descansou. O Senhor vai falar, o Senhor vai fazer. E eles começaram a ir para a célula descansado. Sabe o que aconteceu com a célula? Explodiu de repente. E aí ele chegou na célula e falou para os irmãos, olha irmãos, vocês não precisam de vir aqui, não sei por que vocês estão vindo aqui, eu não tenho nada para vocês, não é? Vocês têm que ir para uma célula melhor. Aí os irmãos, não, nós vamos continuar vindo aqui na sua célula. Se você não quiser falar nada, não precisa falar nada, nós sentamos aqui e ficamos todo mundo quieto aqui. Isso os irmãos falando. E ele falando, pastor, quanto mais eu descanso hoje, mais eu vejo milagre acontecendo na vida da célula. Eu quero falar o mesmo para você, faça o teste. Faça o teste. Não da indiferença, da apatia, não, da fé, do descanso. Lança fora a ansiedade do seu coração. Come do pasto verdejante, mas em repouso, na presença de Deus. Se não funciona, esquece o assunto. Eu tenho tanta experiência de ver Deus fazendo, que eu só vou ficar esperando para ver o sorriso do seu rosto quando acontecer. É quando você descansa que Deus faz. Quando dizem amém. Ele me faz repousar. Segunda coisa, ele me leva para junto das águas de descanso. Muito bem, mais uma vez, descanso. Ele faz repousar. E aqui, mais uma vez, são águas de descanso. No primeiro caso, o que está acontecendo? Talvez seria bom ficar longe do computador. Olha para cá. No primeiro caso, ele me faz repousar com o pasto, com a palavra. Mas no segundo caso, o descanso está associado com as águas. Você percebe aqui a dieta espiritual? Palavra e Espírito. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Quem tem palavra e Espírito tem todo o suprimento de Deus. Mas tanto a palavra quanto o Espírito são tomados no descanso. Ok? E aí, o texto fala que as águas são águas de descanso. No original, não significa água parada. Você entende o que eu estou dizendo? Água parada é infestada de parasita. Água parada não é tão saudável quanto alguns imaginam. Ainda mais lá em Israel, que tem um clima quente como o nosso aqui. Não é? Uma grande parte do ano, não todo ano. Então, águas paradas não são padrão de Deus. Padrão de Deus são águas de descanso. O que são águas de descanso? É o rio que corre devagar. Não é correnteza. Não é aquele rio perigoso com aquelas corredeiras. Não. É águas de descanso. Significa que a água é rio, mas ele corre mansamente. Isso aqui é um quadro do Espírito de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas qual rio? É um rio de águas de descanso. E aqui você tem uma maneira simples de você entender como o Senhor te guia. O Senhor guia você por meio dessas águas tranquilas, que fluem do seu interior. Como é que você deve tomar a decisão? Sempre com base nessas águas tranquilas. Se as águas estão tranquilas, vá em frente. Mas se as águas ficaram tumultuadas, virou uma corredeira, e você está sentindo o negócio, né, aquela toda corredeira é uma turbulência. Está sentindo isso? Para. Essas não são as águas do Espírito. Para. Para imediatamente. Não faça nada. Isso eu tenho aprendido em Deus. Não faça nada. Espere pelas águas de descanso. Eu estava numa reunião, uma vez, de empresários, e aí um irmão, muito bem sucedido, por meus padrões, muito, muito rico, ele estava dizendo, sempre me perguntam o segredo para fazer negócio. Ele disse, eu não sei nada sobre negócios. Ele falou, eu não sei nada de bolsa, eu não sei nada de fazer previsões, de avaliações financeiras, não sei nada, só sei de uma coisa, eu só tomo uma decisão se eu tiver paz. É isso que ele falou. Aí tem uma proposta de compra, eu só compro se as águas estiverem tranquilas. Tem uma proposta de venda, só vendo se as águas estiverem tranquilas. E ele falando, quanto mais eu sigo as águas tranquilas, mais eu vejo a prosperidade chegando na minha casa. Muitos de nós fazemos, tomamos decisão no meio da turbulência, não faça isso. Lá em Colossenses 3,15, você deve saber de cor, Paulo diz o quê? Seja a paz de Cristo, vamos ler, projeta por favor, Colossenses 3,15, é CL 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro. O que que é árbitro? Juiz. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz, aquele que decide no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e isso com gratidão, sede agradecidos. Então, nunca faça nada se as águas tumultuaram, se você perdeu a paz. Pastor Naor estava compartilhando esses dias, é uma grande verdade. O padrão de Deus não é esperar para sentir paz a respeito de alguma coisa, não. O padrão de Deus é, eu vivo na paz, é assim que eu vivo em paz, e a ordem bíblica é, fique observando, você perdeu a paz, pare, entendeu? É o inverso, você vive na paz, mas para quando você perde. Mas alguns irmãos vivem sem paz, vivem o tempo inteiro tumultuados na alma, e aí eles ficam esperando sentir paz para tomar uma decisão. Sabe o que acontece? Ele não consegue sentir paz, porque ele não tem um estilo de vida de águas tranquilas. Aí ele quer ter naquele momento. Não, é preciso desenvolver o estilo de vida. Eu vivo porque o pastor cuida de mim, e ele sempre me leva para águas tranquilas. Mas se as águas se movimentam, eu sei que é hora de parar e ouvir o que ele tem para dizer. Normalmente é, não vá, não faça. Mesmo aquele negócio que parece da China, mesmo aquele negócio que parece extraordinário, não vá se as águas tumultuaram dentro de você. Ah, vão dizer que eu sou bobo, que eu perdi a oportunidade da minha vida. Não importa o que digam, opte por esperar em Deus. A paz é o árbitro. Quantos querem vida abundante? Pois a abundância do Senhor implica em tomar decisões. Quem toma decisões avaliando as coisas, está andando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem toma decisão avaliando? Bom, isso não faz mal para ninguém, não é pecado, não ofende, não vai fazer mal para o governo, eu estou pagando imposto, tarará, tarerê. Ele analisou e decidiu. É um estilo de vida, mas não é um estilo de vida dos homens de Deus do Novo Testamento. Nós não andamos pelo que vemos, nem pela nossa análise. Pastor, é pecado fazer análise? Não, não é pecado, mas não ande por ela. Ande pela árvore da vida. E o que, que é a vida? É o rio que flui do seu interior. Você não tem que pedir o rio já está aí dentro de você. Só que quando você fica ansioso, o rio fica tumultuado. Mas quando você descansa, você vê que as águas são tranquilas. Quantos dizem amém nessa manhã? A palavra do Senhor é tão maravilhosa, não é, irmãos? A terceira coisa, o Senhor diz, volta para o Salmo 23, obrigado. Salmo 23, verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e me leva para junto das águas de descanso. Terceira coisa, refrigera-me a alma. Esse refrigerar aqui, essa palavra refrigerar, tem um sentido de cura. Está me ouvindo? É uma palavra no hebraico que tem um sentido de cura, restauração. Sua alma foi machucada, sua alma foi ferida, por muitas situações. Pessoas te angustiaram, pessoas te traíram, não é? Coisas aconteceram com você, mas o Senhor te leva a uma situação onde essas águas de descanso também refrigeram a alma. A promessa de Deus é ter uma alma refrigerada, em paz, em paz. Ninguém tem paz com a alma angustiada, entende? Angústias às vezes compreensíveis, até legítimas, afinal, realmente angustiaram, como disse Davi. Muitas vezes me angustiaram, Israel que o diga, diz o Salmo. Mas em todas essas circunstâncias, o Senhor te faz mais do que vencedor, porque Ele refrigera a sua alma. Quando diz amém, mas depois diz, Ele me guia pelas veredas da... A vida abundante só existe nas veredas da justiça. Mas aí, se você vai compartilhar com um irmão legalista, né? Ontem alguém me disse isso, eu estava no retiro lá em Caldas Novas, de casais, e aí alguém me disse: pastor, eu estou na videira agora, mas o fulano de tal, da igreja tal, ele falou que você prega, mas você só prega papinha de neném, só fala de perdão dos pecados, salvação. Eu falei: tá bom, o que que ele queria que eu falasse? Ele falou: queria que você falasse de obediência, dos mandamentos eternos. Eu falei: ele está certinho, eu só estou servindo essa comida aí, e é nela que eu vou ficar, porque ele está enganado pelo diabo. O que eu estou falando aqui é comida tão pesada que ele nem consegue entender, nem consegue entender. Mas falar de mandamento é comida tão trivial que até o ímpio consegue comer. Você chegar aqui pregando: não mate, não roube, não minta. Eu pergunto para você: o ímpio entende isso? Ele precisa de uma revelação especial? O Espírito Santo tem que vir sobre ele para mostrar para ele? Quer dizer, até o ímpio entende. Ele está dizendo que isso é que é comida sólida. A comida sólida, o ímpio não consegue nem mastigar, porque ele nem consegue entender de que se trata. Entende o que eu estou dizendo? Então, um legalista, quando lê isso aqui, ele fala: está vendo, pastor, o Senhor me guia pelas veredas da justiça, o caminho da justiça. Qual é o caminho da justiça? É o caminho dos mandamentos da lei divina. Será que é mesmo? Ou será que no Novo Testamento a justiça virou um dom de Deus? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Por qual vereda o Senhor te guia? Ele te guia pela vereda que é Ele mesmo, porque Ele diz: eu sou o caminho. Ele guia você por Ele mesmo, mas Ele depois se torna a sua justiça. É isso que o pastor faz com a ovelha o tempo inteiro. Ele leva ela a entender: eu sou a sua justiça. Não importa o que aconteça, eu sou a sua justiça. Mas eu errei, eu sou a sua justiça. Mas eu falhei, eu sou a sua justiça. Não importa o que aconteça, você não perde a sua justiça. Por quê? Você não ganhou ela pelo seu comportamento, também não perde pelo seu comportamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas ontem também, ontem tinha muita gente lá que não é da videira. Amém, eu quero ser bênção na cidade mesmo. Aí o irmão me fez uma pergunta: pastor, quando a gente peca, a gente não perde a salvação? Aí eu falei para ele: então você perde durante o dia várias vezes. A salvação sua é quase, não é, um vagalume, acende e apaga, acende e apaga. Você não sabe que hora que vai dar certo você morrer. Eu falei: sabe por que você vive nessa angústia? Porque você acredita que foi salvo por algo que você fez. Não, pastor, eu creio que eu fui salvo pelo que Jesus fez, mas agora para eu continuar salvo, eu tenho que me virar. Eu falei: eu sei que é isso que você aprendeu, mas quem não dava conta de se salvar antes, também não dá conta de continuar salvo hoje. Ou ele faz a obra do começo ao fim, ou então nós não podemos fazer, mas graças a Deus que ele opera em nós a salvação no começo, ele opera em nós a salvação hoje, e vai operar no futuro a salvação lá. No passado meu espírito foi regenerado, no presente a minha alma está sendo transformada, mas no futuro meu corpo será glorificado. É tudo obra dele, eu apenas respondo em fé. Mas é impressionante, não é? Como tem gente, acho que eu vou ter que pregar uns dias aqui sobre certeza de salvação, só para passar na rádio, porque o que tem de pastor em Goiânia dizendo que eu sou herege, só porque eu digo para as ovelhinhas: você é do Jesus, você está salvo, ele segura você nos braços. Ele fala: herege! Meu Deus do céu! Eu quero dizer para você, filho, é porque agora estão zombando disso, eu vou falar só para eles continuarem zombando. Uma vez salvo, salvo eternamente. Uma vez salvo, salvo eternamente. Eu não me importo, pode falar o que quiser. O nome disso é indiferença, não me importo. Fala ou não fala, deixa de falar, para mim é a mesma coisa, eu vou continuar caminhando do mesmo jeito. Porque eu tenho certeza tão grande que eu estou falando algo movido pelo Espírito, que o Espírito fica alegre dentro de mim. Fica alegre dentro de mim. E quando eu vejo alguém nervoso, aí eu fico mais alegre ainda. Porque eu sei que eu estou falando a coisa certa. Quase entende o que eu estou dizendo. Mas pastor, o Senhor não me guia para eu aprender também? Claro que Ele te guia para você aprender. Ele vai te ensinando. Sabe, lá em Israel, uma vez eu estava lá em Belém. Chique isso, não é não? Eu estava lá em Belém, depois de passar por Jerusalém. E chegando ali em Belém, nós fomos para o Monte dos Pastores, onde a tradição diz que o anjo apareceu para os pastores, lembra? Apareceu os anjos cantando. E esse é um monte precioso, porque ele é cheio de trieiro, aquele trieiro que faz de tanto você andar em cima. E é interessante porque o trieiro, ele vai contornando o monte em espiral, até chegar lá em cima. E eu me lembro do guia explicar, falou, olha, aquela trilha, os pastores, que até hoje tem pastores de ovelhas lá. Os pastores levam as ovelhas para cima do monte dessa maneira. Os pastores não encaram a montanha e falam, vamos subir aqui escalando. Não, eles vão com o rebanho devagar e vão contornando a montanha. Quando o rebanho percebe, já está lá em cima. Essa é uma verdade de Deus a seu respeito. O Senhor te conduz de uma maneira tão mansa, tão suave, que você nem percebe. Quando você vê, você está subindo a montanha. Você saiu do vale. O que é esse caminho? Esse caminho são as lições que o Senhor vai nos ensinando no decorrer dos anos. Por que que é em espiral? É em espiral porque você está nesse ponto, aprendendo a ofertar. Aí você dá a volta no monte, em espiral, você subiu, você está agora um nível mais alto, mas você chega naquele mesmo ponto onde você aprendeu a oferta, agora você vai aprender outro nível de oferta. O Espírito vai te levar a avançar naquele mesmo entendimento. No passado você conseguiu perdoar 100 reais, agora eu vou perdoar 1.000 reais. É o Espírito te levando a avançar. E Ele faz isso de uma maneira que você não percebe, é espontâneo. Mas é Ele que está fazendo. Não é você que está indo, é o pastor que está te levando. Há alguém conduzindo você, filho. Há alguém conduzindo você. Então, descanse no cuidado desse pastor. Quantos dizem amém hoje? Aí vem o verso 4. Ainda que eu ande. Muito bem, aqui já tem um ponto que eu quero considerar com você. Deus falou muito comigo esses dias sobre isso. Ainda que eu ande. Olha o que diz o verso 2 e 3. Volta, por favor. 2 e 3 diz, Ele me faz repousar, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas aí no verso 4 muda, já não é Ele, aí já é eu. Aí ele diz, ainda que eu ande, isso significa que não foi Ele que levou. Que quando ele leva para água de descanso, pasto verdejante, vereda de justiça, é para lá que ele leva. Mas de vez em quando você resolve andar por conta própria, aí vai parar onde? No vale da sombra da morte. Você acha que o Senhor quer te levar para lá? Não, mas você foi parar lá. Por quê? Davi explica, porque eu estava andando, eu, ao invés de seguir a vereda da justiça, saí da trilha e fui parar no outro lugar, foi eu que aprontei. Qual que é o ensino tradicional? Você aprontou, você resolve, você fez a bagunça, agora você limpa, Deus não tem nada a ver com isso, vai se virar sozinho, você foi advertido, você sabia que não deveria, mas ainda assim você foi, obstinadamente. Agora aguenta. Veja, essa é a pregação que não vai te trazer nenhuma esperança. Você está perdido. No vale da sombra da morte, você encontra um pastor desse, você fala, eu vou piorar meu vale, que eu vou dar uma valetada na testa dele. Sim, porque se eu já estou na sombra da morte, e chega alguém que acaba de me enterrar, é para isso? Não, nós estamos aqui para isso. Eu quero te dar uma palavra de esperança hoje. Se você tomou caminhos que não era o Senhor te conduzindo, se você fez escolhas que não eram as escolhas de Deus para você, você resolveu ir para lugares que hoje você descobriu que são sombra e morte. Eu quero dizer para você que mesmo lá, o Senhor estará com você. Ele não te larga nunca, nem a morte, nem a vida, nem um vale de sombra, nada pode separar você do amor dEle. Mesmo no vale, Ele está lá com você. Mesmo que você fez a bagunça, Ele quer arrumar. Mesmo que você sujou tudo, Ele vai limpar para você. Mas pastor, isso não me parece justo. Ele não quer ser justo, porque se Ele fosse justo, todo mundo estaria no inferno. Ele quer ser gracioso com você. E essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Mas Ele não é gracioso de maneira injusta, jamais. É porque tudo já está pago. Entendeu? Essa ovelha pertence a Ele. Ele é aquele pastor que tem 100 ovelhas, mas uma resolveu se desviar e foi parar no vale da sombra da morte. Mas o que que ele faz, o bom pastor? Ele larga as 99 e vai atrás dela. Ele podia largar, do ponto de vista financeiro, comercial, 1% de perda, está de bom tamanho. Está de bom tamanho, deixa uma aí. Mas ele preferiu deixar as 99 e sair à procura de uma, porque ele não lida conosco de maneira coletiva, como um rebanho, uma multidão. Não, cada ovelha tem um nome, cada uma é importante, cada uma é única. Quem olha de fora fala, é tudo ovelha. Para o pastor, não, essa aqui é uma, aquela ali é outra. Aquela sumiu, eu vou atrás dela. E o pastor vai atrás dela. E normalmente ele vai sentir falta no final do dia. Ele podia estar em casa, comendo a comidinha da sua esposa, mas não, teve que sair de noite para enfrentar perigos. Tem lobos, tem animais selvagens, mas ele vai porque a ovelha é muito importante. Ele podia estar na casa dele tomando um banho gostoso, mas agora ele está embrenhando no meio do mato, cheio de carrapicho na roupa. E ele acha a ovelha, e é uma ovelha gorda. O que que ele faz com a ovelha? Põe nas costas. E ele vai caminhando de volta para sua casa com a ovelha, e diz a Bíblia, quando chega lá, ele fala o que para ela? Nunca mais faz isso, miserável. Tem um livro evangélico, não sei se ainda é vendido, mas eu li quando eu era novo convertido. Ele dizia o seguinte, que o pastor, quando a ovelha, ela desvia muito, chega um dia que ele quebra a perna dela, para ela não fugir mais. Lá em Israel, eu perguntei para todos os guias, se já tinham ouvido falar algo parecido, eles não sabem do que se trata. Mas alguém teve essa ideia maravilhosa, que Jesus gosta de quebrar a perna dos seus filhos. Ele diz, olha, isso vai doer mais em mim do que em você. E creque. Pois não tem essa descrição na Bíblia. Tem o contrário. O que que o pastor fez quando voltou para casa com a ovelha? Fez festa. A festa. Quando o pastor consegue trazer de volta para a posição que você tem que estar. É a alegria dele trazer você de volta para o lugar onde você desfruta de pasto verdejante e águas de descanso. Quantos dizem amém sobre isso? A Bíblia fala que Abraão um dia foi chamado por Deus e o Senhor falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E qual que era a terra que Deus mostrou para ele? A terra de Canaã. E a Bíblia fala então que Abraão ficou andando na terra de Canaã, mas um belo dia teve fome, deu seca, não tinha comida. Abraão pensou, vou para o Egito, mas Deus falou para ele que era para ele ir para a terra que ele tinha mostrado. Deus não tinha mostrado o Egito, Deus mostrou aquela terra, mas está tendo fome agora. O problema não é seu, é de Deus, Ele é que vai resolver, porque Ele é que te trouxe para aquela terra. Mas Abraão não pensou assim, resolveu ir para o Egito, ou seja, saiu do lugar que deveria estar e foi cair aonde? No vale da sombra. Abraão, pai da fé, chegou lá, ele ficou com muito medo do povo da terra e falou para Sara, olha, você é muito bonita, se alguém perguntar se é minha esposa, fala que não, fala que você é minha irmã. E Faraó então viu a mulher, achou ela muito bonita e quis Sara para si e mandou buscar Sara para o harém dele. E Abraão deixou, olha a bagunça. Você não tem nem fé para orar nessa hora, né? Como é que você vai orar? Oh Deus, queria muito que o Senhor me livrasse aqui, mas eu sei, foi eu que aprontei, Jesus, foi eu sei disso, mas será que o Senhor não poderia? Você não sabe, porque o pastor te ensinou tanto que você arrumou a bagunça, você que arrume, você que conserte o problema, você não tem fé para crer que Deus naquela situação pode te livrar. A Bíblia fala que Deus repreendeu o faraó duramente. A Bíblia fala que Sara foi restituída e faraó ainda deu para Abraão ouro, prata e escravos. Abraão ficou mais rico do que era. E o que parecia vale de sombra e de morte, no final das contas ele voltou para Canaã mais rico do que tinha saído. Sabe por quê? Tem um Deus de graça que cuida de você. Se tão somente você crer nisso, no meio da sua circunstância, erguer a sua mão e declarar, você vai ver o salvamento dele. Se diz aqui, eu falei de Paulo, lembra que eu falei de Paulo? Mesma situação, Paulo foi chamado para pregar para os gentios, um dia ele resolveu virar pregador para os judeus, e falou, vou para Jerusalém. Passando por Cesareia, um profeta chamado Ágabo, falou para ele, não vá, não vá, os irmãos disseram, não vá, Paulo falou, vou, e foi para Jerusalém, chegou lá, ele foi preso, açoitado, levado a julgamento. No julgamento ele apelou para o Supremo lá em Roma, e mandaram ele no navio, no meio do caminho o navio naufragou, ele foi parar numa ilha chamada Malta, e ele tentando se aquecer do naufrágio, pegou num graveto que tinha uma cobra venenosa, picou a mão dele. Isso tudo é vale de sombra, mas Paulo estava em paz, sabe por quê? Porque mesmo lá, o Senhor está comigo, o Senhor não te deixa. Eu tenho dó desses irmãos, que os pastores dizem para eles, todo domingo, que cada vez que eles erram, Deus deixa eles, cada vez que eles tropeçam, Deus largou ele, Deus só volta agora se ele arrepender, muito bem arrependido. Todo domingo ele vai lá para ouvir que cada vez que ele falha, ele está perdido, condenado ao inferno. Todo domingo ele vai lá para ouvir uma ameaça, porque os honestos, os crentes que são honestos, sabem que eles falham, muito mais frequentemente do que eles gostariam. Mas aqui você é um privilegiado. Todo domingo você vem para cá para ouvir que Deus não desiste de você. Deus continua. A obra que ele começou, ele vai terminar. Quantos dizem amém sobre isso? Por que que é um vale de sombra? Quem é que se esconde na sombra? A gente que é brasileiro sabe muito bem. Você não fica andando em rua que não é iluminada à noite, porque você sabe quem é que se esconde na sombra. Você sabe muito bem quem é que está ali na surdina. É aquele que vem para matar, roubar e destruir. Então é nesse momento que a ovelha entra em pânico. Mas é nesse momento que você tem que lembrar, você muda o tratamento. Não sei se você percebeu que mudou a maneira de falar de Deus. Nos dois versículos anteriores, é na terceira pessoa, ele me guia, ele me leva, ele me faz repousar, tudo é ele. Mas aqui mudou para a primeira pessoa, aí diz, ainda que eu ande, tu estás comigo. Ele está falando com Deus agora. Tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Mudou a pessoa, sabe por quê? Tem dias que você fala a respeito de Deus, mas quando a coisa azeda, não é hora de falar a respeito, é hora de falar com Ele diretamente. É isso que o Salmo está nos ensinando. Quantos estão aprendendo hoje no Senhor? A vara e o cajado consolam. Por quê? A vara, na verdade aqui está bordão, né? Bordão e o cajado, a vara e o cajado, a vara é para o inimigo, a vara é para espantar os animais que vêm para atacar, mas o cajado é para a ovelha. O cajado, ele parece um cabo de guarda-chuva grandão, ele tem uma curva na ponta, para quê? Para puxar a ovelha. Quando a ovelha está saindo, ele puxa a ovelha. Há um cajado cuidando de você, e há uma vara nas mãos do Senhor que tem um cetro de governo. Ninguém pode tocar em você, porque quem toca em você está tocando nele. Você está nas mãos dele, e das mãos dele ninguém pode te arrebatar, jamais, jamais. Ande nessa fé e nessa segurança, viva nessa alegria permanente, quando dizem amém. Tu estás comigo, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nos dias de Davi, quando um rei vencia a batalha, ele pisava no pescoço do derrotado e colocava ele manietado, acorrentado diante deles, e o rei, junto com seus generais, comiam na frente do inimigo. Aqui está dizendo que o Senhor prepara também uma mesa na frente dos adversários. Qual é a mesa do Senhor? É a que nós celebramos aqui. O pão e o vinho está colocado. Mas a palavra do Senhor diz que essa mesa não é só diante de Deus, é também diante do diabo. Por isso, quando você pega o pão e o cálice, mostra para o diabo, fala para ele, você já está derrotado. Nós nos gloriamos é nisso. O que é gloriar-se? É cantar vantagem? Tocar vantagem? Como é que fala isso? Contar vantagem. Mas é como a criança, lá, 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 lá. Entendeu? Você, quando mostra o cálice, ó morte, lá, 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 onde está o seu aguilhão, lá, 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 é isso que a Bíblia fala que você tem que fazer. Zomba da morte, zomba do diabo, não, não zomba do diabo, depois ele vem para cima de mim, presta atenção, a mesa é na presença dos seus adversários. Esse tempo atrás, alguém me mostrou uma música que estava fazendo sucesso, de uma irmã que tinha uma vingança, como é que era a música? Que tinha sabor de mel. Como é que é? Tem sabor de mel. Qual que é o sabor de mel da canção? É que todo mundo que falou mal dela ia ver ela comendo na mesa. Os pastores ficaram indignados com a canção. Não, isso não é cristão, isso não é saudável. Bom, estou te mostrando que no Salmo 23 tem isso. Eu não sei quem falou de você, eu não sei quem caluniou você, mas eu tenho uma promessa para você, vai ter sabor de mel, como diz o Corinto, ele vai colocar uma mesa na presença de todos eles, e vão ter que reconhecer que você é ungido de Deus. Não, pastor, não quero isso. Azar é seu, vai te dar a si mesmo, porque a mesa é colocada na presença dos adversários. Você quer a mesa trancada na sua casa particular? Não, o Senhor gosta de publicar quando Ele abençoa alguém. Quando Deus abençoa alguém, Ele gosta de mostrar que é abençoado mesmo. E o invejoso vai morder a língua de raiva, mas ele vai ver você brindando a vitória, comendo o pão do Cordeiro de Deus. Nosso inimigo é o diabo. Nosso inimigo não são homens, mas às vezes o diabo entra em homens, sabia disso? O diabo entrou em Judas, às vezes o diabo entra em homens, e Deus faz questão que os homens vejam a vitória dele na sua vida. Quantos creem nisso? Talvez você aprontou tanto, teve gente que te condenou tanto pelo seu aprontamento, você foi ovelha negra a vida inteira, deu um trabalho lascado para os seus pais, na igreja só arruma confusão, e tem tanta gente para acusar você. Eu tenho uma boa notícia para te dar, lá no vale da sombra, Ele está com você, Ele só está esperando você deixar Ele te colocar nas costas, porque enquanto você está dando coisa e fugindo dEle, Ele está atrás de você. Na hora que você fala, Ele fala, diz isso, pode me levar, Ele vai colocar você nas costas, vai te levar para casa, e vai colocar uma mesa na presença de todos aqueles que não acreditaram que Ele poderia fazer um milagre na sua vida, mas vai fazer. No final, o nome dEle será exaltado na sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? Isso é uma atitude de fé. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por quê? Por que que a ovelha tinha a cabeça ungida com óleo? Parece que não faz muito sentido. O Senhor é meu pastor, eu sou ovelha, e agora está dizendo que Ele unge a cabeça da ovelha com óleo. Pois é, vou te dar uma informação que talvez você não sabe. Lá em Israel, eles fazem isso. Tem muito mosquito no verão, muito mosquito. E aqui em Goiás você vê isso também no gado. E o mosquito, ele atormenta a ovelha e não deixa ela comer. O mesmo acontece com o gado. Dependendo da quantidade de mosca ao derredor dele, ele fica tão tumultuado tentando se livrar da mosca que ele emagrece. Aí o que que o pastor faz? Ele passa um óleo na cabeça que espanta as moscas. Pastor, que mosca é essa? Os fariseus diziam que Jesus fazia milagre pelo maioral dos demônios, chamado Beuzebu. Sabe o que significa Beuzebu? Senhor das moscas. Nós servimos aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus não é Senhor das moscas. O Senhor das moscas é o diabo. E ele envia moscas que não fazem às vezes nada, porque ela não tem poder de fazer nada com você, mas ela fica te atormentando. Já viu aqueles pensamentos que não saem da sua cabeça? Toda hora uma acusação, toda hora um negocinho, e você fica o tempo inteiro querendo se livrar daquilo. Ai meu Deus, que pensamento, que eu não me largo. Unge a sua cabeça com óleo que vai embora imediatamente. É o Senhor das moscas querendo te impedir de comer e ser fortalecido pelo alimento celestial. Mas a promessa é: o pastor coloca o óleo. O que é o óleo? O óleo é a unção, o óleo é o Espírito. São várias maneiras de falar a mesma coisa. O Espírito, ele é sim as águas tranquilas, mas ele também é o óleo. Ele é tudo isso e está disponível para você. Por que você tem que vir para a reunião? Para o seu cálice transbordar aqui. Às vezes você está sozinho, você tem óleo, mas não está transbordando. Mas quando você vem para uma reunião, a adoração, o louvor, a confissão, a palavra, a pregação, começa a te fazer transbordar. E aí você levanta e fala: eu estou cheio do Senhor, aleluia. Porque o pastor quer te fazer transbordar constantemente. Nós somos o povo que tem sobrando, nós temos para nós e temos para abençoar quem está perto da gente também. Não deixe que Beuzebu, o Senhor das moscas, tenha oportunidade. Pastor, como é que eu me livro? Você não tem que se preocupar em se livrar. Apenas deixa o óleo de Deus na sua cabeça. E eu declaro na sua vida: não vai faltar óleo na sua cabeça. Não vai faltar óleo na sua cabeça. Em nome de Jesus, vai dar para você e você vai levar para sua mãe hoje ainda. Chegue lá, ore com a sua mãe. Ela não é crente, não tem problema. Espanta as moscas da vida dela, que ela vai poder comer do pão da vida. Ora por ela, abençoa ela. Chega lá transbordando, vai dizer: o que aconteceu com você? Eu falo: eu estou com cálice cheio, eu estou embriagado e quero dar um pouco para cada um. Comece a compartilhar, faça isso na alegria do Espírito. Quantos ainda vão almoçar com a sua mãe hoje? Deixa eu ver. Então vá como enviado de Deus, transbordando do óleo do Espírito. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A palavra bondade aqui também pode ser traduzida como graça. Por quê? Porque nas Bíblias do Novo Testamento em hebraico, a palavra graça é hesed. Bondade é hesed. A graça, a bondade, a misericórdia vão me seguir. Não importa o tanto que você correr, elas vão te seguir e elas vão te alcançar. Você não corre atrás da bondade de Deus, é a bondade de Deus que te alcança. Você não tenta merecer a graça de Deus, é a graça de Deus que vem como orvalho sobre a sua vida e encharca você do frescor celestial. Esse foi o nosso lema na passagem de ano. Esse é o ano da bondade de Deus na sua vida. Amém? É o ano da bondade de Deus. Bondade e misericórdia te seguirão de vez em quando, te seguirão uma vez por ano, não, te seguirão todos os dias. Hoje a graça e a bondade já chegaram em você. Amanhã de manhã, você pode ter certeza, ela vai chegar de novo até você, porque elas vão te seguir todos os dias. E você então vai cumprir o que está escrito: vai habitar na casa do Senhor para todos sempre. Esse prédio não é casa do Senhor, mas quando nós nos reunimos se torna, porque cada um de nós aqui é uma pedra viva, e quando nós nos reunimos as pedras são edificadas mutuamente, e a glória de Deus vem na sua casa, a glória de Deus na sua casa. Tudo isso acontece na casa. A igreja é o lugar do desfrute dessa graça. Não venha para cá esperando condenação, não venha para cá esperando acusação, isso você já tem lá no mundo. Venha cá esperando o suprimento do pastor, que vai te dar vida abundante. Quantos querem isso na sua vida? Quantos têm recebido hoje isso? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor.